aqui na parte de comunicação da presidência, só dar aqui algumas breves notícias, uma relacionada até a um dos itens da pauta, que é a questão do concurso, que nós temos que aqui agradecer a participação do Marcelo Carril, do João, Lopes, Cíntia, do próprio Jaime como secretário do concurso e de uma enormidade de servidores que sem eles a gente não teria conseguido proceder o concurso da forma que foi feito. Né? Do último concurso para cá, houve uma série de modificações por imposições ou do Conselho Nacional ou do Tribunal de Contas da União, então tivemos que mudar um pouco a estruturação do concurso, dessa vez tivemos que ter a impressão, todas as provas aqui, então isso exigiu por parte da administração realmente um esforço muito grande. Mas estamos felizes com isso, com o resultado, e já aproveitar e dizer, hoje nós vamos tratar aqui da homologação das 10, mas já podemos adiantar a notícia, ontem inclusive foi confirmado isso com o Procurador-Geral da República, que nós vamos já, no próximo convite, já vai sair com uma 11ª vaga, porque a colega Marli está pedindo a aposentadoria dela para a véspera da posse. Né? E já, então, houve já o acerto com o Ministério Público, com o Procurador-Geral da República, com o Lauro, o secretário-geral, para que possamos proceder a nomeação e também a posse do 11º aprovado, 11º colocado aprovado, na mesma data, já ingressando no concurso. Então, desde já, eu já, com perdão da redundância, como já faço a formulação do convite, o convite já está sendo impresso, mas aqui em primeira mão já passamos aos membros do Conselho, a posse será dia 26, às 17 horas, aqui mesmo na Procuradoria, no auditório, e seria muito bom contar com a participação de todos os colegas, né, nesse evento bastante singular e receber os novos colegas nessa linha de podendo fazer uma integração. Já no dia 27 a 29, logo após então o dia da posse, nós vamos ter o nosso colégio de procuradores, e aqui desde já também faço um agradecimento ao colega Concésio, coordenador, certo? Como também ao Alexandre Reis, a Denise, a Lopes, Cíntia, que ajudaram muito na coordenação, a Daniela no gabinete da organização. Acho que o tema é mais do que evidente, a importância dele, a situação que estamos vivendo, que é da questão da justiça militar e dos reflexos que isso pode ter em cima do Ministério Público Militar. Já temos a programação fechada, já os grupos, já logo será totalmente divulgado, mas a gente está conseguindo o evento, vamos ter participação de parlamentares, do Gilberto, do CNJ, que é o presidente da comissão que está tratando disso no CNJ, tá? Vamos ter participação de alguns parlamentares, do Nelito na Segurança Institucional, certo? Representante de outros tribunais militares, além, é claro, de todos os colegas aqui, e acho que seria fundamental, obrigado, a presença, a participação de todos nessa integração, inclusive com os novos colegas, com os colegas de primeiro grau, aonde a gente possa, nessa integração, fortalecer, e é importantíssimo isso, certo? A imagem e estrutura também da nossa instituição. Né? Então, seria muito interessante que todos nós pudéssemos participar disso. Logo após, está um semestre realmente, foi um segundo semestre puxado, porque paralelo a isso ainda tem questão de orçamento, projeto de lei no Congresso, certas coisas, mas no dia 2 a 13 de dezembro teremos, então, o curso de ingresso e vitaliciamento, será o primeiro do Ministério Público Militar, hoje por exigência da emenda constitucional número 45. Tal. Aqui, desde já, eu faço um agradecimento a esse conselho que se mostrou com toda a presteza na aprovação desse curso, isso saiu daqui, o convênio depois foi realizado com a escola. Mas fizemos isso em tempo recorde, porque não tínhamos um concurso em andamento e contamos com esse conselho superior na regulamentação desse curso. Tá? Esse curso vai contar com a coordenação inicial do colega Ricardo de Brito, que entra com o estofo acadêmico, certo? Doutor, e também com a participação aqui de vários colegas, Pérez e tal, de todos, e acho que seria também muito importante todos nós aqui podermos participar, colaborar, mostrando a experiência, a visão que a gente tem, humanista do órgão, para os novos. que ali vão estar. E para a semana que vem, para não ficar uma semana aqui parada até o mês de dezembro, porque realmente o calendário está curto, nós vamos ter uma oficina aqui, coordenada pelo Dr. Pérez, referente a recurso. Então nós estamos com um segundo semestre muito puxado, eu peço até alguma desculpa, às vezes nem sempre vai dar para estar aqui lá no gabinete, porque paralelo a isso ainda tem... Corre aqui no cara da Câmara, porque tem que discutir orçamento, o deputado está aqui, corre aqui, volta ali, mas acredito que com o apoio de todos, tá? E dos servidores dessa casa que estão realmente... Eu acredito que a gente possa conseguir efetivar isso com um bom nome que essa casa merece. Tá? Bom, com isso, passo agora ao primeiro item da pauta, que é a homologação do resultado do 11º concurso para promotor de justiça, a quem eu vou aqui passar a palavra para o doutor Marcelo, que foi o presidente do concurso, que poderá dar os esclarecimentos com maior detalhes. Obrigado.
Obrigado, bom dia a todos. Senhor presidente, senhores conselheiros, antes de mais nada, também faço minhas as palavras de Vossa Excelência no sentido do agradecimento a toda a equipe que trabalhou nesse concurso. Eu digo trabalhou porque foi muito trabalho mesmo. O concurso, ele é oneroso sobre todos os aspectos. Toma o tempo da administração, o nosso tempo, o tempo dos examinadores. E eu penso que, com todas as dificuldades que hoje se impõe a um concurso público, não é uma coisa tão simples como nós fazíamos antigamente, só para se ter ideia, hoje nós temos, inclusive, gravação das provas orais, de áudio e vídeo, temos um prazo recursal para provas orais e sei que, inclusive, o Dr. Carlos Frederico já nos adiantou que vai fazer propostas para algumas modificações. Ele já conversou até comigo sobre isso, umas até eu concordo plenamente com eles, outras nem tanto. Mas é certo que é difícil, a parte das provas orais, principalmente o que teve uma mudança muito grande, muito radical, foi de que não há uma eliminação prova a prova, como era antigamente. Né? Mas eu faço minhas as palavras de Vossa Excelência para agradecer a todo esse quadro de servidores que já foram mencionados, que deram o melhor de si para que o concurso concluísse com o sucesso que me parece que foi obtido. Bom, em razão da ocorrência das condições previstas na nossa Lei Complementar 75, do artigo 186, o Conselho deliberou pela realização do concurso. Inicialmente nós tínhamos 4 vagas e hoje nós temos praticamente 11 vagas, são 10 vagas, uma vaga será efetivada no dia 25. Então, depois até vou pedir ao Dr. Jaime para me lembrar exatamente todas as vagas, mas temos uma vaga em Recife, 2 em Belém, Bagé temos 2 em Manaus, teremos possivelmente 2 em Fortaleza, quer dizer, a quantidade de vagas já é suficiente, digamos assim, para que cause uma não a paralisação, mas um prejuízo efetivo da atuação do Ministério Público junto aos juízos onde essas vagas existem, principalmente aqueles que...
Se me permite, só passar aqui a relação, nós temos uma vaga em Bagé, 2 em Belém, 2 em Belém, 1 em Campo Grande, 1 em Fortaleza, e será aberta uma segunda no dia 5, 1 em Recife, 2 no Rio, 2 em Manaus, né, e é isso, das 10, né? Duas Manaus, 2 Belém, 2 Rio de Janeiro, 1 em Campo Grande, 1 em Bagé, Recife e Fortaleza com uma. E Fortaleza vai abrir, não está aberta ainda na data de hoje.
Mas é interessante registrar que a vaga aberta, ninguém concorreu para a vaga já existente em Fortaleza. Ou seja, possivelmente a aposentadoria da doutora Marli resultará numa segunda vaga em Fortaleza. Então nós temos praticamente, foi lido aqui pelo doutor Marcelo, nós temos umas três procuradorias, mais ou menos, não é? Temos três, Belém, já temos Manaus, o Rio ainda nós temos outros colegas, né, que às vezes dão um apoio, mas efetivamente Belém, Manaus e Fortaleza, nós ficaríamos apenas com um colega e é muito difícil nós tocarmos hoje uma procuradoria com a demanda que tem, a possibilidade, as pessoas procurando para apresentar suas representações. A atividade extrajudicial do Ministério Público está muito volumosa. Então, realmente, essa nomeação, após o exercício desses colegas novos, vem numa boa hora, sem dúvida alguma. Nós, durante 30 dias, nós abrimos as inscrições. 2.060 candidatos inscritos tiveram inscrições preliminares deferidas. Tá? Dessas 2.060 candidatos, 27 inscrições foram candidatos que se declararam portadores de deficiência, né? Sendo que em todas houve a manifestação de uma comissão geral de avaliação que foi até na mídia aí confundida com comissão de avaliação do concurso, não tinha nada uma coisa a ver com a outra, colocaram até algumas posições equivocadas, como se houvesse algum tipo de suspeição dentro dessa comissão, mas a comissão não era avaliação do concurso, era avaliação de deficiência de candidatos, é uma coisa absolutamente diversa. A taxa de inscrição, que foi de R$ 200, possibilitou a arrecadação de R$ 409 mil. Bom, a comissão inicialmente foi presidida o procurador-geral, nosso presidente do conselho, desde logo no primeiro momento, já manifestou o seu impedimento, havia um impedimento para participação, e o doutor Roberto Coutinho assumiu a presidência e depois, por uma questão de um parente fazendo concurso, ele se afastou, e depois também servidores que eram ligados diretamente ao gabinete, que estavam inscritos, só para se ter uma ideia das dificuldades também, o meu assistente, que eu compartilho com a colega Nazaré, também se inscreveu, e eu passei aqui uma boa parte do ano, lembrando que nós começamos todas essas atividades no dia 20 de março de 2013, nós, de 19 de fevereiro, nós já começamos com o recebimento de inscrições, então nós demandamos praticamente esse ano inteiro com atividades do concurso, né? Inclusive eu tive que afastar meu assistente, fiquei só com a estagiária, que agora está se despedindo porque foi a última renovação dela, e as dificuldades continuam. Então, nós tivemos na comissão, eu fiquei como presidente, né, o secretário foi o doutor Jaime, como suplente a doutora Ana Carolina, examinadores de direito penal e penal militar, o doutor Jorge César de Assis e a doutora Selma, como suplente, processo penal militar, organização judiciária e Ministério Público, eu fiquei como titular e a doutora Hermínia me deu o prazer de atuar também na suplência. Direito Constitucional e Direitos Humanos, o doutor Suxberger, Antônio Henrique Graciano Suxberger, que é promotor de justiça do MPDF, é um jurista renomado na área de Direito Constitucional em Brasília, reconhecidamente. Teve como suplente o doutor Rodrigo Kaufmann. E Direito Internacional Penal e Direito Internacional dos Conflitos Armados, doutor Carlos Frederico, conselheiro, né? E suplente doutor Eugênio Aragão, subprocurador-geral da República. No grupo 4, para concluir, direito administrativo, direito civil e processo civil, o titular, doutor Jorge Amauri Maia Nunes, indicado pela Ordem dos Advogados do Brasil, Conselho Federal, e como suplente, doutor Henrique Araújo Costa, advogado também indicado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Direito administrativo militar, doutor Antônio Rigoletto, e o doutor Jorge César de Assis ficou como suplente, os dois fazendo ali uma dobradinha, digamos assim, nessa parte do direito administrativo militar. A comissão de avaliação das deficiências foi constituída pela doutora Nazaré, doutora Maria Nazaré Guimarães Moraes, doutor Giovanni Ratacaso, doutora Ana Carolina e os analistas de saúde, o doutor Luiz Jean Castro Chides e a doutora Ana de Oliveira Parada. Bom, nós tivemos, dos 2.060 candidatos, nós tivemos comparecendo à prova objetiva 1.370 candidatos. Nós tivemos uma abstenção bastante significativa, praticamente 35% de abstenção, né, 33,49%, e, de acordo com a resolução do Conselho, apenas os 150 primeiros passariam para a fase seguinte, sendo que, na última posição, os que estivessem empatados na última posição de 150 também comporiam aquele grupo. Inicialmente nós ficamos com 150 candidatos, mas um candidato de Feira de Santana obteve uma liminar para participação no certame, mesmo não tendo passado na primeira fase. O juiz federal substituto determinou o prosseguimento dele nas fases seguintes, desde que aprovados aprovado na fase. Eu não entendo como ele condiciona a participação para as fases seguintes, desde que aprovado nas fases seguintes, ou seja, faria a subjetiva e depois a objetiva, se aprovado na subjetiva, quando ele na objetiva já não tinha sido aprovado. Mas, enfim, com isso houve uma reavaliação, porque esse candidato, ao entrar no grupo dos 150, ele excluiu outros e fez com que houvesse um contingente empatados em 150 e nós passamos para 159 candidatos. Alguns foram excluídos em razão dessa decisão e outros excluídos passaram a integrar. Enfim, mas faz parte do, hoje o concurso é isso mesmo. Bom, desses praticamente foram 160 candidatos, porque além dos 159 tinha um que era portador, declarado portador de necessidades especiais. Portanto, 160 candidatos fizeram as provas subjetivas. A correção de 160 provas subjetivas é realmente um trabalho árduo, não é realmente um trabalho tão simples. E desses, 8 candidatos foram aprovados logo na primeira correção, 8 recursos foram acolhidos, de modo que 16 candidatos passaram para as provas orais. Nós já tínhamos programado todas as provas orais para que nós fizéssemos com 16 candidatos, 8 na parte da manhã e 8 na parte da tarde. Mas logo no início das provas orais, 2 candidatos apareceram com liminares também, candidatos não aprovados na prova subjetiva, que juízes federais determinaram a participação deles nas fases seguintes. Depois vou até trazer aos senhores conselheiros uma questão que ainda está a ser analisada, mas isso na esfera judicial. Como presidente da comissão de concurso, eu penso ter adotado a decisão adequada. Nós realizamos as provas orais, portanto, esses 2 candidatos que a Justiça Federal determinou a participação, nós inserimos ao final do segundo expediente, o que realmente levou as provas orais até... nós fizemos de segunda a quinta, os quatro grupos e na sexta-feira nós tivemos aqui a prova prática. Pois bem, dos 18 candidatos, então, que participaram da prova oral, três candidatos não lograram aprovação e nós tivemos, quatro candidatos, embora um deles, três foram reprovados na prova oral. E um deles, embora tendo passado, ele já fez a prova oral subjúdice, ele não passou na prova subjetiva e ele não figurou dentre os aprovados. Ele foi relacionado como um candidato subjúdice, mas nós não o classificamos, porque a resolução do concurso determina que foram analisados os títulos, nós fizemos todo o trabalho que a decisão judicial determinou, a participação dele nas fases seguintes do certame. Isso nós fizemos. Agora, dá-lo como aprovado no concurso é outra situação. Não é a participação mais no concurso. E a decisão, nos parece, não determina a posse, nomeação, posse e exercício. Até porque ainda é uma decisão precária, ainda, enfim. Pois bem, eu acredito que todos tenham tido acesso, nós publicamos na página do Ministério Público a relação dos aprovados, depois da análise dos títulos, né? Enfim, e publicamos a relação dos 14 aprovados no certame. E tem esse candidato, que é um candidato ainda subjúdice, que ele foi aprovado efetivamente na oral, mas que não passou na prova escrita. Eu registro até que ele teve uma participação destacada na prova oral. Ele se ouve muito bem, ele saiu realmente muito bem na prova oral. Mas a avaliação do concurso é de acordo com aquele momento. Então, nós temos candidatos que, às vezes, reclamam porque sortearam determinado ponto, não foram bem, como a candidata recorreu da prova oral, queria que nós aplicássemos a resolução do MPDFT, do concurso do MPDFT, nós não podemos, ela não contestou o edital, como nós vamos aplicar o edital do MPDFT? Né? Ela não contestou no momento oportuno. E também queria que nós aplicássemos um projeto de lei de 2010, que não foi aprovado, que determina que as provas orais não sejam eliminatórias, sejam meramente classificatórias. Isso seria mais outro absurdo, penso eu, usar uma lei de ferenda que sequer tem um respaldo do Poder Legislativo, quanto mais nós aplicarmos diretamente. Enfim. Mas, durante a execução do concurso, a comissão verificou realmente a necessidade de algumas alterações, especialmente eu gostaria de dar um destaque a respeito dos pontos que constam do programa. Eles estão realmente incompletos, a gente vê isso, pelos próprios recursos que os candidatos reclamaram de alguns pontos. Mas é que na prova subjetiva entra todo o conjunto. Nós não podemos separar ponto a ponto na prova subjetiva. Aqueles pontos, eles são feitos e mais disciplinados para a prova oral, para que o candidato fosse arguído sobre um determinado tópico de todo o conteúdo programático do concurso. Mas tem alguns realmente que nós precisamos rever, porque tem pontos, por exemplo, na parte, eu poderia até fazer uma referência, embora não seja o momento ainda adequado, mas nós temos pontos que não se referem à organização judiciária, temos pontos que não tem nada, contém sobre organização do Ministério Público, a nossa lei orgânica, enfim. Então é preciso que se faça realmente uma revisão, né? A questão também nós temos algumas observações, que é a questão da consideração como deficiência, não é? O candidato, para fins de inscrição de candidato que se declarar como portador de deficiência, a definição contida no, na legislação vigente, que é o decreto 3298, etc. Então, nós precisamos ter um parâmetro mais objetivo Porque é muito comum, o candidato se acha portador de uma determinada deficiência e nós não podemos deixar vago essa questão da deficiência. Né? Outra coisa, a questão de logística também, alteração do local de prova indicado pelo candidato na inscrição preliminar, somente admitir até antes da publicação do edital das inscrições preliminares deferidas e não da publicação do edital fixando a data da realização, porque isso causa para a administração um transtorno grande. Do jeito que está hoje na nossa resolução, o candidato pode, depois de já publicados os locais, quer dizer, já a estrutura administrativa se prepara para aquilo, ele pede para mudar o local de fazer a prova. Então, isso traz uma dificuldade para a atualização dos programas, conforme eu disse, né? E fazer com que o recurso da prova objetiva seja contra o gabarito divulgado na prova, gabarito preliminar, e não contra o resultado da prova. Então, bom, enfim, tem algumas questões aqui que ainda vão ser necessárias. E necessárias modificações. Bom, eu penso que, finalizando, esse trabalho eu vejo assim, eu acredito seja a minha última participação, eu já participei de, esse eu acho que é o quarto ou quinto concurso que eu participo, e certamente o derradeiro. Eu quero dizer para todos que, apesar do trabalho envolvido, é gratificante a gente ver o final. Sempre que a gente faz um trabalho e sente o peso desse trabalho no correr de um ano quase inteiro, é sempre gratificante a gente ver o resultado. E esse resultado positivo foi graças, evidentemente, a essa equipe maravilhosa que nos deu esse apoio. E também eu louvo muito a participação dos candidatos. Os candidatos também contribuíram para o brilhantismo do nosso concurso. Eu tenho certeza que esses candidatos aprovados, eles somarão muito ao Ministério Público Militar. Todos vêm com a carga de entusiasmo muito grande. E eu até manifesto aqui uma certa preocupação, porque tem alguns candidatos que são, de fato, brilhantes, estão passando em 2, 3, 4 concursos. E o nosso concurso vai ser uma das opções. E talvez, por ser a primeira opção que é proporcionada a eles, talvez nós consigamos cativá-los a permanecerem conosco. E alguns podem ser, evidentemente, picados pela mosca do judiciário, né? Porque da juizite e tal, a nossa carreira, com todo respeito, é uma carreira que hoje está muito melhor que a carreira do juiz auditor. Nós temos 76 cargos e, além disso, ainda há um assento no tribunal que é privativo do Ministério Público Militar. Quer dizer, hoje o juiz auditor são 40 cargos no Brasil inteiro, com uma possibilidade de chegar a juiz auditor corregedor e outra, ter um assento no tribunal. Tá? Um tribunal que hoje se discute, inclusive, sua extinção. Então, concluindo, naturalmente, eu faço esse relatório e, como conselheiro, eu voto pela homologação e submeto, então, ao critério desse colegiado.
Antes de passar a palavra, eu só quero enfatizar o esforço que foi feito e ratificar aqui algumas palavras no final do Mário, que realmente a gente tem que valorizar muito os novos colegas. Né, muito desse concurso, da importância dele, do seu significado, está pelo brilhantismo dos colegas que fizeram. Sem dúvida, eles foram quem mais, talvez, tenham valorizado. Né, esse esforço todo da banca e da administração não teria correspondência se você não tivesse na outra ponta candidatos de altíssimo nível, de excelente postura ética, moral, para poder compor os nossos quadros e participar desse certame. Feito isso, passo a palavra aos conselheiros, como o doutor Roberto Coutinho.
Senhor presidente, senhores conselheiros, parabenizando e cumprimentando a toda a equipe, e em especial ao presidente pela brilhante coordenação de todo esse concurso que foi quase um ano de muito trabalho. E também quero registrar aqui que trata-se de um concurso, segundo a minha ótica, um dos mais difíceis do país, por ser um direito especializado. Os candidatos aqui são submetidos a um profundo questionamento e, diferentemente que vejo em outros concursos, onde há muitas matérias e, por isso, elas são mais superficialmente examinadas. Já o nosso concurso, por ser especial, é um aprofundamento muito grande das questões. Então, parabenizando mais uma vez ao presidente e a toda a sua equipe, os servidores que atuaram, eu também homologo o concurso.
Doutor Edmar?
Pela homologação.
Doutor Pérez?
Pela homologação.
Eve?
Pela homologação.
Doutora Hermínia?
Embora já tenha sido registrado, eu aqui também, na mesma posição do doutor Coutinho, não posso deixar de registrar o brilhantismo do nosso colega, doutor Mário Sérgio. Como sempre, em todas as atividades dele, ele à frente de uma equipe, ele mais uma vez demonstrou a competência e o brilho dele, e sem dúvida alguma apoiado por um quadro que correspondeu e acompanhou a competência com que ele desenvolveu o trabalho. Eu também voto pela homologação.
Doutora Nete?
Pedindo vênia para fazer minhas as palavras da doutora Hermínia em relação ao brilhantismo do concurso e à atuação do doutor Mário Sérgio, eu também homologo o concurso.
Doutora Nazaré?
Aproveito a oportunidade para fazer minhas as palavras do doutor Coutinho, da doutora Hermínia, parabenizando, na verdade, a equipe que participou desse concurso, em especial ao doutor Mário Sérgio. Então, homologo o concurso.
Ok, aprovado pelo Conselho. Vou passar aqui agora para a doutora a deliberação. Enquanto isso, passamos para o segundo item da pauta.
Sim. De requerer que seja formulado um agradecimento àqueles que não são integrantes da nossa instituição, especialmente o doutor Suxberger, o doutor Jorge Amauri e os demais integrantes da comissão, que venham convidados por nós e que realmente nós praticamente temos um certo dever dentro da... Até a nossa lei orgânica impõe a nossa participação. Mas eles são convidados, são pessoas convidadas que aquecem esse convite e tiveram uma participação realmente muito efetiva. Eu gostaria que fosse feito pela administração, por Vossa Excelência, um ofício de agradecimento a eles.
Será feito. Obrigado, muito bem lembrado. Segundo item da pauta, nós temos agora a eleição, certo, para o cargo de vice-presidente do Conselho Superior, biênio 2013-2015. Né? Se encerrou há pouco o mandato do vice, então vamos lá, temos algum candidato? O doutor Mário tem interesse em continuar como vice?
Não, eu me disponho a contribuir com a administração, não. Se necessário.
Algum outro colega gostaria de ser como candidato? Podemos então considerar aprovado? Aprovado por unanimidade?
Não.
Terceiro item, nós temos aqui a viagem de ativação do 19º, o nome é estranho, mas é viagem de ativação do 19º Continente Brasileiro no Haiti. Houve um convite por parte do... Vai haver uma mudança de comando, uma viagem mais curta, eu estou pensando até quase uma semana dessa, é uma ida e volta, mas é uma oportunidade de se conhecer a realidade local. Nós não tivemos como abrir isso para um concurso junto aos demais colegas, porque a viagem, quando foi feito o convite, até que foi formulado a viagem, tinha até um certo lapso temporal. O problema foi que a ONU, não era nem aqui no governo, a ONU estava a exigir a cópia dos passaportes praticamente para 2-3 dias depois do convite. Né? Então, se prontificaram aí, o colega Dr. Roberto Coutinho e a colega Ângela aqui de Brasília, que atua. Viagem será entre o dia 2 ao dia 4, né, se eu não me engano, Dr. Coutinho? 5. 2 a 5, com a questão do trânsito. Então eu passo aqui ao conselho, se tem algum problema, a gente poder autorizar a viagem dos colegas.
Senhor presidente, eu penso que esse tipo de viagem nem demanda autorização do conselho, até porque a nossa lei orgânica diz que o afastamento, salvo na hipótese do inciso 4, só se dará mediante autorização do procurador-geral, depois de ouvido o conselho superior e atendida a necessidade de serviço. Como isso já é uma atividade de serviço, penso eu, que é participação da instituição na troca de comando, na representação da instituição, ainda mais no contingente brasileiro do Haiti, onde o Ministério Público atua também. Eu não sei. Por 3 dias, né? 2 a 5.
Acho que poderíamos, talvez, então, já adotar, se o conselho permite, me antecipando, até porque a associação está fazendo um sorteio também, e aí vai ser depois, o resultado do sorteio estaria sendo hoje, mas depois da nossa reunião, que é a autorização dos colegas que vão ao Peru. Né? A gente já fica com aqueles que já foram sorteados e aprovados pela administração do MPM, né? E fiquemos com os outros dois que a associação vai autorizar. Né? O cara também eu faço lá de referendo, a gente pode também, tipo que não vai haver tempo hábil para a gente fazer uma sessão no conselho antes disso. Mas concordarem, ok.
De acordo. Vai.
E como último item aqui da pauta, nós temos aqui o relatório, remesso relatório de correção ordinária realizada em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Com a palavra a doutora Hermínia. Toda a sessão agora nós temos o relatório da corregedoria que está atualizando, está sempre nos atualizando nos últimos trabalhos.
Bom, são breves palavras, mas eu gostaria de registrar a análise dos feitos judiciais, uma análise bastante aprofundada que consta do relatório. Foi verificada a regularidade em observação e normas processuais. Verificamos também em relação ao controle dos feitos. É que eu estou fazendo um resumo, assim, bem resumido.
Isso aqui fica à disposição depois.
O controle dos feitos judiciais, também gostaria de deixar registrado que existe um número bastante significativo de feitos em Campo Grande. Como o doutor Coutinho já tinha aqui em reunião passada relatado, eu mesmo desconhecia que Campo Grande tivesse uma quantidade tão grande de unidades militares e de feitos judiciais. Mas apesar não, em que pese existir essa grande quantidade, existe uma regularidade da manifestação dos membros, uma observância grande e um efetivo controle dos feitos judiciais. Lá nós verificamos uma equipe de servidores altamente coesa, altamente qualificada, que exercem um trabalho realmente muito bom. Eu destaco aqui que eles têm, por exemplo, o livro de carga deles é absolutamente preenchido. O livro não tem nenhum senão. Nós temos também que eles têm um programa de controle de expedição de documento que foi desenvolvido na própria unidade, além do SIGAD, eles desenvolveram o que eu acho que demonstra a eficiência e a dedicação dos servidores, que eles desenvolveram esse programa. E esse programa, todos os servidores lá têm acesso, registram para ter tudo realmente registrado. Tem ainda que eles também desenvolveram um sistema de identificação do patrimônio. Todo o patrimônio de lá tem um código de barra. E eles desenvolveram um sistema que eles controlam o patrimônio com esse código. Eles já fizeram a apresentação dos dois sistemas, e eu faço questão de registrar, porque é muito interessante, e demonstra a qualificação e também a dedicação dos servidores no trabalho. Também aqui, a entrada de documentos, sejam reservados confidenciais ou pessoais, é registrado no livro de protocolo, e todos os demais documentos, aí sim, são utilizados o sistema de protocolo também da PJM, o sistema que eles desenvolveram. Esses documentos que eles desenvolveram, eles ficam armazenados numa máquina que tem uma sigla especial. E sempre que tem expedição desses documentos, porque eles fizeram a exposição, e eu aqui gostaria até de exemplo para todas as procuradorias, é gerado um número de protocolo, registro do horário e data, lançada todas as informações do documento com destinatário remetente, número de página, assunto e o meio da entrega. Se foi e-mail, malote ou se foi pessoalmente, eu achei extraordinário e gostaria de registrar. O mesmo programa também eles utilizam para gerar memorandos, ofícios, guias, frases e conferência do patrimônio. Os documentos expedidos na área administrativa e processual que são entregues pessoalmente, eles recebem o protocolo das cópias e os enviados pelo correio recebem o AR e todos devidamente lá registrados. Temos por último aqui, além das pastas, ele tem um controle dos processos de execução de sentença, que inclusive nas outras procuradorias, alguns têm questionado, né, a questão do controle dos autos de execução de sentença. Nos autos de execução e sentença, eles têm um livro de controle em que 2 meses antes do término, por exemplo, do sursi, eles já pedem, encaminham os membros que pedem vista dos autos para já solicitarem os documentos necessários, que ao término do sursi já esteja com tudo pronto e evitem aquele transtorno de terminar o sursi e aí que se abra a vista ao Ministério Público. Então, registrado aqui uma participação efetiva dos servidores, um controle muito grande, o GAIS plenamente preenchido, atualizado, e somente em relação aos feitos extrajudiciais, algumas orientações foram repassadas para que o Dr. Péricles mantenha o controle efetivo junto com a doutora Anete e o Dr. Mário na Câmara. Então, está bem detalhado, eu apenas resumi alguns fatos bastante importantes e significativos, que eu acho que, inclusive, é um estímulo, um exemplo e também um reconhecimento ao trabalho que lá é realizado.
Te agradeço, realmente um relatório bem denso, com quase 200 páginas, que está à disposição do Conselho. E queria aproveitar aqui também, porque nesse final do semestre, e comunicar, e até eu sei que os colegas aqui todos vieram, que aqui estão, vieram oriundos de outras profissões, pelo motivo óbvio que passaram pela carreira, mas semana que vem teremos aqui também, todos os colegas, servidores, diretores de secretaria, num projeto pioneiro de vamos conseguir unificação de um entendimento em relação à utilização do GAIS. Né? O GAIS está sendo um pouco subutilizado em termos de informações, e já se conseguiu uma padronização, inclusive se lançar depois um manual de uniformização disso. Vale então os colegas também, se tiveram alguma contribuição a dar, semana que vem os servidores da Secretaria, quem geralmente alimenta esse gás, né, vão estar aqui na Procuradoria à disposição de qualquer sugestão, qualquer orientação, para que a gente possa terminar a semana e esse ano, já entrar no ano que vem, com padronização, com uniformização desse procedimento. Diga, doutor Conselhos.
Senhor presidente, senhores conselheiros, eu só queria aproveitar que estamos todos reunidos aqui para dizer que no colégio haverá, na quinta-feira à tarde, nós faremos, faremos grupos para discutir a DPF e a ADIM que estão no Supremo Tribunal Federal para fazer uma minuta de uma nota técnica. Esses grupos foram divididos em ordem assim, de antiguidade decrescente. O mais antigo no grupo 1, depois o segundo, grupo 2, grupo 3, grupo 4. Então todos estarão envolvidos nisso e a coordenação, se não foi comunicada ainda aos senhores, eu estou comunicando agora, porque o doutor Mário coordenará um grupo, o doutor Coutinho outro grupo, o doutor Frederico outro, e o doutor Edmar o quarto, porque serão os quatro mais de cada grupo. Então já ficam todos mais ou menos, vamos mandar ainda, talvez entre hoje e amanhã, né, os ofícios aos colegas todos, inclusive contendo, enfim, esses grupos e a coordenação. A doutora Hermínia, por exemplo, moderará um grupo que falará sobre a inspeção carcerária. Eu sei que Vossa Excelência ainda não foi comunicado o fato, está sendo agora, surpreendentemente. E então era isso, aproveitando que estamos aqui todos juntos, para saber que todos colaboraremos com o nosso colégio. Muito obrigado.
Mais alguma? Bom, eu agradeço então a participação de todos mais uma vez. Muito obrigado. Depois agendaremos então a reunião, provavelmente para a segunda semana de dezembro. Okay? E contamos com todos os colegas nesses eventos que vamos ter agora na frente, que é de fundamental importância a participação de todos nessa integração. Obrigado.
Tudo bem. Passo lá, pego você. Hã? Que horas mais ou menos?